voltamos com o CBN Total e um assunto que dá muita história para contar aqui. Eu até errei aqui a introdução, porque a gente vai falar de um tema agradável, com certeza, e nós temos fatos inéditos que acontecerão aqui em Campinas, com uma série de eventos, alguns deles gratuitos, inclusive para quem não entende do assunto, mas passa lá pelo supermercado, pela gôndola, fica olhando, com vontade de ter mais conhecimento e informação sobre o vinho. É bem verdade que a maior parte das pessoas tem preferência por outro tipo de bebida, mas com os últimos anos, o interesse do brasileiro especificamente tem aumentado. E a gente vai conversar sobre o assunto, porque em Campinas existe uma associação sem fins lucrativos, Associação Brasileira de Sommelier de Campinas, que vai pela primeira vez realizar um festival que inclusive tem alguns aspectos inéditos no próprio país. Entre eles, tem uma palestra aqui para a gente conseguir identificar os defeitos de um vinho. Nossa, já resolveria muitos problemas da nossa vida, porque às vezes a gente compra um produto achando que é bom, chega lá em casa e tem esse desprazer. Mas não é tão simples assim, calma lá. O Bruno Viana está aqui, ele é presidente da Associação de Sommeliers de Campinas, conversa conosco sobre o Festival de Inverno. Olá, Bruno, uma boa tarde para você, obrigada pela presença.
Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês na CBN, falando um pouquinho da ABS e desse festival que realmente é inédito no país, com 7 eventos diferentes, todos relativos ao vinho.
O Silvio Bigon também está aqui, ele que é diretor de marketing da associação e também está participando da organização. Obrigada, viu, Silvio? Uma boa tarde.
Eu que agradeço, Carol. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. E nós realmente temos aí um trabalho de procurar divulgar esse trabalho que nós fazemos com relação ao vinho para que as pessoas possam ter mais acesso a essa informação.
Bruno, o assunto tem realmente ganhado um pouco mais de interesse do brasileiro, é verdade?
É verdade, Carol. A gente vê que o brasileiro, hoje, muita gente já procura a ABS e fala, puxa, eu preciso saber alguma coisa de vinho, eu estou ficando por fora das conversas, eu vou num jantar, eu não sei o que eu levo, o que, que eu escolho, e num restaurante, por exemplo, né? Então, ele não quer passar vexame também perto dos amigos que já estão iniciados, vamos dizer assim, já estão conhecendo alguma coisa. Então, a gente nota que tem muitas confrarias, tem muita gente se interessando e fazendo, participando de várias maneiras ao redor do vinho.
Nos supermercados, aumentaram bastante também as prateleiras.
Aumentaram, e o Brasil, pelo fato até de a gente não ser um produtor mundial tão importante, nós temos mais de 20 mil rótulos diferentes nas prateleiras dos supermercados, das lojas e restaurantes, o que, como você falou, dificulta mais ainda para o consumidor. O que, que ele vai escolher na hora que ele quer tomar um vinho para combinar com uma determinada comida?
Então essa dificuldade não é para a gente se sentir vencido, é isso?
Não é fácil mesmo, e esse é o objetivo da ABS. O Brasil, ele não tem uma cultura do vinho assim na população. Tem países da Europa, por exemplo, que tem vinho até no hino nacional, quer dizer, tem uma coisa tradicional da vida das pessoas desde pequena. Mas o Brasil não é assim, então o propósito da ABS, como uma entidade sem fins lucrativos, e inclusive o trabalho é voluntário de toda a diretoria, é de difundir essa cultura do vinho no nosso país. E a gente tem muita felicidade de dizer que a gente está cumprindo 15 anos, estamos no 15º ano, esse é o propósito do festival, comemorar isso, né? 15 anos atrás, Campinas não tinha nada, não tinha cultura, não tinha pessoa que tinha feito um curso para oferecer para você uma orientação numa loja. E agora, olha só o que nós temos depois desses 15 anos de atuação. Dá muito orgulho que a ABS participou de alguma forma dessa evolução que Campinas mostra.
Tem até um número já de pessoas formadas nos cursos?
Nós temos aproximadamente umas 2.500 pessoas formadas no curso básico, que é aquele curso que, se a pessoa quer entrar definitivamente no mundo do vinho, olhar para uma taça e nunca mais ver da mesma forma, faça o curso básico de vinhos da ABS, porque é considerado um dos melhores do Brasil. São 5 aulas, 15 horas de curso. Né? Então, tem muita gente que já se formou nisso aí, mas nós temos um curso para aqueles que querem ser profissionais também, né? Um serviço que prestamos à comunidade de Campinas. Você vai hoje num restaurante, uma loja, tem alguém para te orientar. Esse alguém foi formado no curso profissional da ABS, que tem 2 anos de duração.
Uhum. Um curso com reconhecimento internacional.
É verdade. A ABS é a única entidade no Brasil reconhecida pela Associação de la Sommellerie Internacional, né, que o certificado vale em qualquer país do mundo, a pessoa que se formar aqui com a gente no curso profissional.
Silvio, uma pena que o preço no Brasil é bem diferente do exterior, né? Quando a gente vai comprar o vinho.
Infelizmente, as nossas cargas tributárias são exorbitantes, né? Para todos os produtos e principalmente para a bebida alcoólica, né? Por isso que os produtos chegam assim, tão elevados para a gente consumir, né? Um vinho que na Europa, um vinho de boa qualidade na Europa, que custa 5 euros... ele vai chegar aqui por R$200. Então, você veja a diferença e o que dificulta, então, para a gente ter acesso a bons produtos.
Bruno, a gente falando sobre isso, tem até uma palestra que vai acontecer que tem um assunto bem diferenciado. Como detectar os defeitos do vinho. E ouvindo você já anteriormente, você falava, olha, muita gente até erra, e não porque quer, mas porque é induzido a isso, a consumir vinhos que não são de uvas que originalmente se produz um vinho. Eu, sinceramente, até ouvi-lo, não sabia. Existem uvas que não são para fazer vinho.
É, exatamente, Carol. No Brasil, a gente tem uma dualidade aí. É um dos únicos países que a gente usa uvas de mesa para fazer vinhos, né? As uvas viníferas, que são aquelas europeias, que são mais talhadas para fazer um vinho de qualidade, elas são mais difíceis de serem cultivadas, etc. Então, esses são chamados vinhos finos, né? Aquele chamado vinho de garrafão, ou vinho feito com uva Niágara, ou Bordeaux, ou são basicamente para fazer suco também, né? Ou para comer à mesa, elas não dão vinho de muita qualidade, né? Então, a gente, quando fala de vinho fino, estamos falando de uvas viníferas, que são bem mais complicadas de serem cultivadas.
Mas só de olhar uma garrafa, não é fácil de ver o defeito?
Não é fácil.
Não tem como errar ali no investimento. Quer dizer, não tem como impedir de errar no investimento. Você tem que comprar, consumir, para depois saber.
Depende. Há algumas garrafas, até pelo aspecto da garrafa, ou se a garrafa é branca, a gente tiver alguma noção da cor do vinho, já pode saber até que está estragado. Aliás, uma das maiores causas de vinho estragado somos nós mesmos, as pessoas que acham que quanto mais velho, melhor, e ficam guardando vinhos eternamente quando tem vinho que é para consumir no mesmo ano, né? E ainda mais fora de uma adega, etc. Então, a primeira recomendação, assim, é não abusar dessa regra, porque ela não vale. Ela vale para um conjunto muito pequeno de vinhos, que são aqueles muito caros até, e que são vinhos de longa guarda. Esses são muito raros. A maioria dos vinhos é para consumir rápido. E se você deixar na temperatura ambiente aqui de Campinas, certamente vai estragar muito rapidamente. Então, você pode ser o principal causador de tomar um vinho com defeito.
Isso, já vimos que esse assunto tem muita crendice, então.
tem sim. Não é tão fácil aprender sobre vinho e consumir adequadamente. Por isso, o Bruno preparou essa palestra maravilhosa sobre defeitos do vinho.
Que é inédita. É bom colocar assim. Não tem outra que eu tenha visto.
É verdade, Carol. Essa palestra é inédita. Não, pelo menos aqui no Brasil nunca vi. Eu já assisti algumas palestras fora do Brasil, venho estudando esse assunto há muito tempo. Introduzi esse assunto no curso de sommelier profissional aqui de Campinas, o primeiro curso brasileiro que tem essa matéria de defeitos do vinho como uma cadeira específica. E realmente acho que isso é uma coisa importantíssima para as pessoas. Diariamente, a quantidade de vinhos com defeito que são consumidos é muito grande, e as pessoas precisam se despertar um pouco mais. Nem sempre é fácil. Alguns defeitos são mais fáceis de identificar, outros são mais difíceis. É treinamento, Carol.
Uhum. Bruno, até falando sobre essa questão, muda então o paladar do brasileiro? E por isso aí a gente tem dificuldade maior quando se está diante de um vinho realmente qualidade, que existe todo um processo elaborado para fazê-lo?
Exatamente, acho que você tocou na palavra certa, é a mudança do paladar do Brasil, ele está acontecendo, quer dizer, nós estamos num momento muito rico em torno do vinho agora, que as pessoas estão aprendendo, estão até exigindo mais qualidade, né? Então, a gente diz assim, bom, o Brasil só toma 2 litros por pessoa por ano, enquanto na Europa 40, 50 litros nos principais países lá que consomem mais. Então é muito pouco aqui o que nós consumimos. Claro, não tem muita cultura do vinho. Mas esse valor não está aumentando. Mas é uma ilusão, porque na verdade o vinho de baixa qualidade, aqueles de uva não vinífera, né, de garrafão, etc., está caindo de produção. Estão usando essas uvas para fazer suco de uva, que é muito nutritivo, inclusive, né? E o vinho de qualidade crescendo, só que não aparece porque o outro é muito maior e diminui. Mas, na verdade, existe sim, Carol, esse movimento de o consumidor brasileiro estar conhecendo mais, está se interessando, está exigindo mais qualidade. É pena que o preço está indo na região contrária. Também, então, a pessoa quer consumir algo melhor, mas esse algo melhor está se tornando mais caro.
Vamos fazer um exercício aqui muito simples. A gente vai ao supermercado, final de semana, sexta-feira. Eu sempre brinco aqui com a Olivia Nunes, quando ela vai dar o tempo. Vai fazer frio, vai ser vinho ou vai ser cerveja? Eu brinco assim com ela. E aí ela sempre fala assim, ah, mas Campinas sempre dá um ventinho no final do dia, então sempre merece uma taça de vinho. Mas a pergunta é, eu vou lá no supermercado, Bruno, estou diante da prateleira, como é que eu vou pela uva, eu vou pela marca, como que eu faço? Eu sei que a gente vai fazer aqui uma propaganda das marcas, mas só para ter uma orientação básica, depois a gente vai falar que tem as palestras gratuitas, aí o pessoal pegar alguma noção.
Carol, não é fácil, não existe uma regra. Se alguém tivesse essa regra na mão, já estaria milionário. Porque é um problema não só no Brasil, é um problema no mundo inteiro, né? Porque o vinho não é como uma bebida padrão, né? Como um refrigerante, por exemplo, ou um whisky, que qualquer hora que você compra aquela garrafa, ela é sempre igual, né? Ela não, cada safra que sai vai ser diferente, cada dia lançam novos rótulos. Então, mesmo
aqui. E pode ser o mesmo nome, mesma marca, e vai ser diferente, porque a uva é de outra safra.
Isso, e tem regiões, por exemplo, que a safra de um ano é totalmente diferente da safra de outro ano, porque chove, faz sol, faz frio, e afeta violentamente a qualidade do produto e até o estilo dele. Então, não é fácil mesmo, mas nisso é que está a beleza do vinho, né?
Aí é que está a questão fascinante.
É muito fascinante, cada garrafa é diferente, então a gente está sempre na expectativa de novas safras, novos produtos, novos rótulos que são lançados pelos produtores. Por isso que a gente fala, é um mundo fascinante que não tem volta. Quem gosta e entra nele não consegue voltar mais atrás.
Um amigo uma vez comentou comigo, eu não entendo por quê, eu não consigo entender. Por que uma pessoa vai viajar lá para a Europa só para ver uma vinícola? Tanta coisa para ver na Europa. Mas é por isso, né? Ele vai lá para ver como que é produzido, para ver a uva. E com certeza, mesmo a mesma marca e tudo, lá vai estar com um gosto diferente a garrafa.
É verdade. E vinho também é cultura, né, Carol?
Cultura.
Então, a hora que você destampa uma garrafa de vinho, seja com rolha ou aquele screw cap, etc., mas o que se abre ali são anos, né, de cultura. Você pensa, para chegar naquele vinho que está na garrafa, né, as famílias que trabalharam ali, a região de onde ele provém.
Tem uma questão geográfica também muito interessante sobre as uvas, as produções, a briga entre os países.
Exatamente, Carol, o que se chama de terroir, né? Terroir é uma palavra francesa que hoje está pelo mundo aí, que é exatamente o que você falou da região. O vinho, que é considerado hoje de maior qualidade e assim, mais sofisticado, mais complexo, etc., é aquele que, na hora que você prova, ele te lembra a terra de origem. Você acredita nisso? Quer dizer, que naqueles aromas, aqueles sabores lá, você pode associar de onde ele vem. O vinho mais barato, que ele é uma mistura, né, de uvas e de grande produção, etc., ele não vai te trazer isso. Quer dizer, ele não vai te lembrar nada da região. No máximo, ele vai te lembrar uma uva. Uhum. Né? Mas aquele vinho que é feito assim com o máximo de carinho, que uma parreira, em vez de produzir 10 quilos de uva, vai produzir 0,5 quilo de uva, porque não deixam produzir mais para concentrar a qualidade, esse vinho vai expressar o terroir, que é a região, é o solo, o clima e a cultura do povo daquela localidade.
Bom, tomar vinho é um ritual, Bruno. E para isso, até para sentir todos esses paladares, eu imagino que não é só virar essa taça. Você tem que sentir cor, é aroma. Eu passei por uma experiência e achei muito interessante, porque conforme você toma, se toma ele sozinho, se só cheira, ou se toma comendo um alimento, muda o sabor?
Muda, sim. E até conforme o momento, né?
E a
companhia, né?
E
que
a
você
mesma
tem,
taça,
você,
né?
Consegue. Porque você usa os seus sentidos, né? E os seus sentidos se aguçam conforme o momento que você está vivendo. Até você pode estar não estar num bom momento, você não vai apreciar tanto aquele vinho. Então, até nessa palestra gratuita que você falou aí, que nós vamos fazer na terça-feira, que a gente convida aí aqueles que tiveram interesse. Ah, mas eu ainda não sei se quero fazer esse curso básico aí de 5 aulas, mas eu gostaria de saber um pouco sobre vinho. Vai nessa palestra gratuita, né, da terça, né? Porque lá a gente vai mostrar para você a diferença entre beber vinho e degustar um vinho. Isso que a Carol falou. Você vai usar seus sentidos e vai ter muito mais de uma taça do que simplesmente você estar vertendo essa taça na boca sem prestar atenção. Na verdade, degustar é beber prestando atenção, e a gente vai ensinar que atenção você vai ter que prestar.
Que atenção. Eu me surpreendi, por exemplo, de sentir o aroma da pimenta num vinho. Eu nem sabia que se usava, né? As especiarias. Então tem muita coisa para aprender.
E tudo isso é o que, Carol? É a gente obter mais prazer de um hobby, de um momento, né? O vinho, ele tem essa característica que ele aproxima as pessoas, né? Então, se a gente está junto com a boa companhia e apreciando um vinho, tudo muda, né?
Com
aquele
certeza.
Momento passa a ser especial.
Vamos reforçar, então, aqui as informações, porque na agenda tem essa palestra que o Bruno está colocando, a Introdução ao Mundo dos Vinhos, acontece na terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Precisa se inscrever, como que funciona, Silvio?
Sim, precisa se inscrever, porque, claro, que nós temos um número limitado de vagas, né? E essa lotação já está bem adiantada, então precisa haver assim, a reserva, né? Existe uma pequena taxa de reserva, mas que vai ser devolvido na hora do curso, isso para não haver evasão, porque muitas vezes as pessoas até marcam e depois esquecem.
Acaba não indo, acaba porque não é de graça mesmo.
E acaba tirando a vaga de uma outra pessoa. Então, por isso, a gente resolveu adotar essa estratégia, onde a pessoa deixa lá uma taxa de reserva, mas ela recebe na hora que ela chega para participar da palestra.
Vai ter que fazer palestra extra, hein? Estou achando. Bom, tem outras questões aqui, muita informação desse festival, que nessas características é inédito, além de trazer também uma exposição de vinho e arte. Essa, o público também tem acesso?
Sim, essa também não requer nenhuma condição básica, e é aberto para todas as pessoas, onde nós teremos lá 8 empresas entre importadoras e produtores de vinhos, onde você vai poder degustar aqueles vinhos dessas 8 empresas, que devem dar aí por volta de umas 30, 40 variedades de rótulos, né? E ainda nós teremos exposição de arte junto, né? Com fotografia, com quadros, escultura. Também é um evento inédito, onde nós juntamos então o vinho e a arte, já que, como o Bruno falou, eles estão inteiramente ligados, né? É muito interessante você ver essa situação de se chegar numa família e a família dizer que faz pouco tempo que eles mexem com vinho e uva, só faz uns 200 anos.
Meu Deus do céu, há muito tempo. Silvio, obrigada. Só reforçando, esses dois eventos, no caso, e o restante da agenda, vai ser na associação? Todos serão na associação?
Alguns na associação e outros no mesmo prédio, lá onde fica a associação, por questões de espaço físico, né? Mas é importante as pessoas acessarem lá o site e obter toda essa informação.
A gente vai passar o endereço, é abs-campinas.com.br. abs-campinas.com.br tem toda a programação, os horários, informações sobre essas atividades. E eu quero agradecer, então, Silvio Bigon, diretor de marketing da associação. Obrigada pela participação, por vir aqui na CBN.
Obrigado, estamos sempre à disposição.
também o presidente da ABS, o Bruno Viana, e pelo conhecimento aqui, trocado um pouco com a gente aqui na CBN. Obrigada, viu, Bruno?
É um prazer muito grande estar com vocês aqui, Carol. Estamos à disposição também para voltar outras vezes, sempre trazendo alguma informação para os nossos ouvintes aí sobre o vinho, que é a nossa paixão, né?
Ah, é verdade. Respira, vive e bebe dessa paixão. Obrigada, Bruno.